Jornal. Câmara dos Deputados.
Para deputados, invasão ao plenário da Câmara agride a democracia.
Comissão de Orçamento prevê 13 bilhões a mais na receita de 2017.
Parlamentares apoiam punição justa a empresas ligadas à corrupção.
Boa noite. O acordo de leniência, um tipo de delação premiada para as empresas, é um dos pontos polêmicos de combate à corrupção em discussão no Congresso. André Moura, do PSC de Sergipe, acredita que punir a empresa a ponto de paralisar suas atividades prejudica a atividade econômica e a geração de empregos.
Ele argumenta ainda que não é justo que milhares de trabalhadores sejam castigados por atos que não praticaram. Para André Moura, que é relator da matéria na Câmara, é dever do Parlamento aperfeiçoar as normas, punindo as pessoas jurídicas, mas sem prejudicar o mercado e a economia.
Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, também considera que as empresas não podem ser punidas por causa de ações ilegais de seus dirigentes. Segundo o deputado, é necessário resgatar o dinheiro recolhido de maneira indevida e com multa. Porém, não se pode excluir a pessoa jurídica da atividade econômica.
Ele lembra que o fechamento dessas empresas acaba com muitas vagas de emprego. Além disso, Pompeu de Matos lembra que, sem as empresas nacionais, o país vai ter que abrir o mercado para multinacionais estrangeiras, o que, segundo ele, tira dinheiro do Brasil.
Política.
Ficou para a próxima terça-feira a votação do relatório final do projeto que estabelece medidas contra a corrupção. O adiamento da votação foi motivado por mudanças de última hora em um dos pontos considerados polêmicos da proposta: a possibilidade de magistrados e membros do Ministério Público serem processados por crime de responsabilidade. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe.
Na última segunda-feira, o relator da proposta, deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas do Rio Grande do Sul, anunciou que iria retirar do texto a possibilidade de juízes e promotores serem processados. Mas a retirada causou uma reação dos demais deputados, de acordo com o presidente da comissão especial, deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará. A reação fez com que não houvesse quórum para a reunião marcada para a votação do relatório. Segundo Joaquim Passarinho, está sendo negociado um novo texto que mantém a possibilidade de processo contra quem cometer abusos, mas que ao mesmo tempo não sirva para impedir ou retaliar investigações.
É algo em que a grande maioria da comissão solicitou ao relator que incluísse novamente na pauta, no seu relatório. E nós estamos procurando um texto em que não seja um texto agressivo, até porque este é um projeto que visa e que veio do Ministério Público, lastreado por 2,5 milhões de assinaturas, e que visa o combate à corrupção, no qual os procuradores são fundamentais. Nós não podemos criminalizá-los. Agora, também é fato de que hoje eles estão acima da lei normal de todos.
Atualmente, só podem ser julgados por crime de responsabilidade o presidente da República e seus ministros, os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e os governadores. O relator, Onyx Lorenzoni, havia previsto a possibilidade de processos contra juízes e promotores no substitutivo apresentado na semana passada, mas anunciou segunda-feira que iria retirar o dispositivo, depois de reunião com o coordenador da Operação Lava Jato no Ministério Público, o procurador Deltan Dallagnol. Dallagnol pediu a retirada do trecho sob a alegação de que a medida abriria a possibilidade de investigados intimidarem os investigadores. Onyx Lorenzoni deu razão a Dallagnol e defendeu a retirada do texto da maneira como previsto no substitutivo apresentado por ele, mas admitiu que está recebendo sugestões dos demais deputados e dos partidos.
Eu ainda tenho que receber a contribuição das bancadas. Hoje, crime de responsabilidade, neste momento, está fora. Por quê? Porque eu tenho a compreensão, e os próprios procuradores compreendem isso, e também representantes da magistratura, de que nós precisamos, em algum momento, discutir que o cidadão tem que ter o direito, quando se sentir atingido por uma decisão de um procurador ou de um juiz, ele poder questionar judicialmente.
O texto apresentado pelo relator altera trechos do projeto original elaborado pelo Ministério Público e enviado ao Congresso em março. No substitutivo que apresentou, Onyx Lorenzoni manteve como crime a prática de caixa 2 em campanhas eleitorais e a transformação de corrupção de altos valores em crime hediondo. Para Lorenzoni, o texto não permite anistia do crime de caixa 2, como temem alguns deputados da comissão. Lorenzoni também acatou a proposta de escalonar o tamanho das penas para crimes de corrupção de acordo com os valores desviados. Assim, a pena de corrupção, que varia hoje de 2 a 12 anos de prisão, poderá chegar a 25 anos se superar 10 mil salários mínimos. O relator manteve ainda a proposta original do Ministério Público de aumentar de 2 para 4 anos de reclusão a pena mínima dos crimes relacionados à corrupção, como peculato, concussão, corrupção passiva e corrupção ativa. A intenção é evitar que as penas sejam transformadas em pagamento de cestas básicas. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Entenda o Congresso.
Várias vezes no plenário, um parlamentar pede a palavra dizendo...
Estou pedindo a questão de ordem.
Questão de ordem.
Nessa questão de ordem, senhor presidente.
Fundamento essa questão de ordem.
E sabe quando isso acontece? Quando, durante os debates ou votações, os parlamentares precisam tirar uma dúvida sobre a interpretação do regimento interno.
Ao comentar a invasão ocorrida no plenário na quarta-feira, Luiz Couto, do PT da Paraíba, diferencia os que defendem o diálogo e participam de audiências na casa para impedir a perda de direitos dos cidadãos daqueles que pregam o retorno da ditadura.
Para ele, esse tipo de ação demonstra que a Câmara precisa proteger a democracia. Luiz Couto acredita que o ato não teve respaldo das Forças Armadas ou do Ministério da Defesa.
Para Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, a invasão ao plenário representou uma ofensa generalizada a todos os políticos e a todos os partidos. Ele destaca ainda que os infratores afirmaram que a única instituição que merece respeito são as Forças Armadas.
O fato que ocorreu ontem no plenário deve deixar lições, em especial para a segurança da casa, pondera Caetano, do PT da Bahia. Além disso, ele salienta que é preciso mostrar à sociedade que o parlamento atua na defesa da democracia, independentemente do partido a que pertença cada deputado.
Para Jô Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, esse tipo de crime não será admitido. Ela avalia que o ocorrido ontem não foi uma manifestação da sociedade, mas um crime contra a democracia. Os que tiveram à frente desse ato devem ser investigados e punidos para que não mais cometam atos que atentem contra a democracia.
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse hoje que poderá adotar medidas para aumentar a segurança nas dependências da casa.
Uma dessas medidas, segundo Maia, já está sendo discutida com a Polícia Legislativa e prevê a revista de todas as pessoas que pretendem entrar na Câmara, como conta a reportagem a seguir.
A decisão de Maia, que deve se basear em relatório elaborado pela Polícia Legislativa, vem um dia após cerca de 40 manifestantes invadirem o plenário da Câmara. Os manifestantes rapidamente ocuparam a mesa diretora, passando a gritar palavras de ordem, cobrando a presença de um general do Exército na casa e defendendo intervenção militar no país. Segundo o presidente da Câmara, que concedeu entrevista à Rádio Estadão, por conta desse episódio, poderá haver um maior controle nos acessos à Câmara.
Eu não vejo nenhum problema em ninguém passar por detector de mensagem, nem os parlamentares. Isso eu não vejo nenhum problema. Eu acho que isso aí é uma vaidade boba. Todo mundo precisa passar pelo caminho correto, porque depois, quando acontece o que aconteceu ontem, tem que ter um responsável, porque é importante que a casa esteja preservada e segura.
Maia também justificou a decisão de retirar os jornalistas do plenário no momento em que houve a triagem dos manifestantes para encaminhá-los à Polícia Federal.
Nós tínhamos a informação que haviam manifestantes armados, a gente não sabia que tipo de armas, então nós não podíamos colocar a vida de nenhum cidadão e também dos jornalistas em risco.
O presidente Rodrigo Maia classificou os manifestantes de, abre aspas, baderneiros, fecha aspas, e disse que a Câmara foi surpreendida porque o grupo se dividiu e entrou por portas diferentes, dificultando o trabalho da segurança. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
A invasão do plenário foi um ato de extrema gravidade, avalia Léo de Brito, do PT do Acre. Para o deputado, aqueles que invadiram são pessoas que não têm compromisso com o Brasil nem com a democracia.
Não se corrigem os erros do Brasil agredindo a democracia. Para Fábio Garcia, do PSB de Mato Grosso, a invasão do plenário foi um atentado claro contra o parlamento e a sociedade.
Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, elogia a conduta do presidente da casa, Rodrigo Maia, na condução do processo de desocupação do plenário. Ele lembra que não houve uso de violência, nem de spray de pimenta e nem de bomba de gás lacrimogênio.
João Marcelo Souza, do PMDB do Maranhão, ressalta que ele e muitos jovens parlamentares são filhos da revolução, do golpe militar e do regime de exceção. O parlamentar assegura que não quer ter sua liberdade de pensamento e o direito de ir e vir reprimidos. E foi isso que os invasores pediram.
Contrário ao ato de invasão do plenário na tarde de ontem, Benito Gama, do PTB da Bahia, se solidarizou com o primeiro vice-presidente da Câmara, Valdir Maranhão, que no momento presidia a sessão e teve a serenidade de suspender os trabalhos.
Ao repudiar a invasão do plenário, Carlos Aratini, do PT de São Paulo, lembra que as ditaduras não foram momentos de progresso em nenhum país do mundo. Ao contrário, ele ressalta que a cultura e o conhecimento só se desenvolvem com a democracia e o direito de oportunidades a todos.
A invasão do plenário, segundo Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, deve servir para unir os partidos brasileiros em defesa da democracia. O deputado destaca que os parlamentares têm consciência das suas atribuições e das suas responsabilidades e devem repudiar atos dessa natureza.
Também em relação à invasão do plenário, Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, destaca que é necessário separar uma ação fascista dos movimentos sociais organizados. Segundo o deputado, todos os movimentos sociais que foram às galerias do plenário sempre respeitaram o parlamento e nunca invadiram as sessões.
A invasão ocorrida ontem no plenário representou, segundo Laura Carneiro, do PMDB do Rio de Janeiro, um movimento fascista. Para a deputada, é inaceitável um comportamento como esse em qualquer poder da União.
Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, avalia a invasão como um atentado à democracia. Segundo o deputado, os manifestantes promoveram uma tentativa de golpe de Estado na Câmara dos Deputados.
De acordo com Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, esse tipo de atitude não é permitido em nenhum parlamento do mundo. Na avaliação do deputado, a manifestação foi um desrespeito aos poderes constituídos e deve ser punida de forma exemplar.
Alice Portugal, do PCdoB baiano, pede que a casa abra uma investigação interna para apurar de que maneira esses manifestantes conseguiram entrar na Câmara, invadir e permanecer no plenário. Segundo a deputada, se fossem estudantes ou índios, seriam expulsos de maneira opressiva.
Jorge Sola, do PT baiano, questiona como os manifestantes conseguiram chegar até a entrada do plenário da casa. O parlamentar ressalta que muitas vezes estudantes, índios e movimentos sociais são impedidos de acessar as dependências da Câmara. Para ele, foi no mínimo estranho o acesso dos invasores.
Paulo Pimenta, do PT Gaúcho, também espera que a Câmara instaure uma investigação para descobrir quem são os mandantes da invasão do plenário. O deputado lembra que os manifestantes eram de vários estados do país e que, certamente, tiveram apoio de alguma força política.
A democracia é feita com diálogo e respeito, e não com atos extremos. A afirmativa é de Sóstenes Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro. O parlamentar cobra da Polícia Legislativa uma investigação rigorosa para descobrir os responsáveis pela invasão ao plenário.
O governo atual busca credibilidade, de acordo com Mauro Pereira, do PMDB Gaúcho. O parlamentar compara a atual gestão do Executivo com o da ex-presidente Dilma Rousseff e afirma que a petista promoveu uma gastança com o dinheiro público. Para o congressista, o presidente Michel Temer não vai gastar mais do que arrecada.
Mauro Pereira acredita que as gestões petistas são responsáveis pelos cerca de 12 milhões de desempregos. Ele acusa ainda o governo anterior de investir muito no exterior. E garante que o governo Temer vai deixar o dinheiro brasileiro no Brasil.
Há 30 anos, Tasso Gereissati foi eleito pela primeira vez governador do Ceará. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB, lembra que o ex-governador promoveu uma revolução administrativa e política no estado.
Entre algumas obras importantes de Tasso Gereissati, Raimundo Gomes de Matos destaca o Porto do Pecém, o Aeroporto Pinto Martins e o Açude do Castanhão. Segundo o parlamentar, o ex-governador trouxe competitividade e modernidade para o Ceará.
Economia.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou hoje o relatório da Receita Orçamentária para 2017. O texto foi elaborado pelo deputado Daniel Vilela, do PMDB goiano, e eleva a arrecadação federal do próximo ano em 13 bilhões de reais.
Com isso, a receita primária do governo no próximo ano sobe para pouco mais de 1 trilhão 406 bilhões de reais. Esse é o valor que vai financiar as despesas primárias, que concentram os gastos federais com políticas públicas e com o pagamento do funcionalismo federal. Acompanhe a reportagem.
Todos os anos, o Congresso Nacional reavalia a previsão de receita da proposta orçamentária enviada pelo governo. Os 13 bilhões de reais a mais de arrecadação decorrem exclusivamente da previsão de receita com a reabertura do prazo de repatriação de ativos movimentados por brasileiros no exterior. Está em tramitação no Senado um projeto que reabre o prazo de repatriação, que se encerrou em outubro. O projeto ainda deve ser votado pelos senadores e deputados. Daniel Vilela optou por não reestimar os demais tributos federais, que, segundo ele, foram adequadamente projetados pelo governo, que apresentou números mais conservadores para a arrecadação do próximo ano.
As estimativas apresentadas foram bastante adequadas para o momento que o país passa, adequadas para as projeções apresentadas pela equipe econômica do país para 2017. O que a gente observa agora, através dessa peça orçamentária enviada pelo Executivo, é baseado em um otimismo moderado e conservador para 2017.
A próxima fase da tramitação da proposta orçamentária é a apresentação do relatório preliminar, a cargo do relator-geral, o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, o que deve acontecer somente na próxima semana. O relatório deverá indicar como a receita adicional de 13 bilhões de reais será utilizada para atendimento de emendas e outras prioridades elencadas pelo senador na proposta orçamentária. Da Rádio Câmara de Brasília, Janari Júnior.
O Distrito Federal passa por uma grave crise econômica. Exaucido, o PSDB critica a decisão do Ministério Público de entrar com ações contra centenas de empresas atacadistas que se instalaram em Brasília depois de receberem benefícios fiscais. Segundo ele, a situação tem afugentado empresários, agravando ainda mais a crise.
Segundo o deputado, nenhum estado brasileiro recebeu a mesma punição. Exauci lembra que, nas ações, o Ministério Público pede a devolução de 8 bilhões de reais em créditos de ICMS concedidos de 2000 a 2008 pelo Distrito Federal por meio do programa de incentivos fiscais conhecido como TARE.
Francisco Floriano, do Democratas, diz estar perplexo com o colapso fiscal que assola o Rio de Janeiro. O parlamentar também se mostra preocupado com as soluções apresentadas até agora, que, segundo ele, colocam as dívidas do Estado nas costas dos servidores públicos.
Ele pede que o governo federal participe de todo o processo que ocorre no Rio de Janeiro e atenda às necessidades do Estado. Francisco Floriano ressalta que há uma estreita relação entre a situação atual de perdas de receita, como a queda no preço do petróleo, e os problemas enfrentados pela Petrobras, que derrubaram o repasse dos royalties fluminenses.
Saúde.
O ministro da Saúde, Ricardo Barros, participou de audiência pública na Comissão Mista de Orçamento do Congresso. Carmen Zanotto, do PPS catarinense, explica que o principal objetivo do encontro foi a prestação de contas da pasta de maio a agosto.
Para Carmen Zanotto, um dos pontos que precisa de uma atenção especial do governo é o alto índice de mortalidade infantil. Ele defende mais ações de prevenção contra o tabagismo e o alcoolismo, por exemplo, e a promoção de uma assistência médica digna para gestantes que não possuem condições de pagar um tratamento privado.
Homenagem.
O ex-deputado constituinte Antônio Perosa faleceu nesta quarta-feira, 16 de novembro, aos 73 anos, vítima de câncer. Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, destaca o empenho de Perosa na luta contra a pena de morte e em favor da jornada de trabalho de 40 horas semanais.
Janete Capiberibe exalta ainda as passagens de Antônio Perosa pelos governos do presidente Itamar Franco e do prefeito de São Paulo, José Serra. Ela prestou solidariedade aos familiares do ex-congressista.
Tramitam no Congresso Nacional projetos que propõem a criação do Dia do Aeroportuário em 17 de novembro e a regulamentação da profissão. Ao pedir apoio para a aprovação das propostas, Aelton Freitas, do PR de Minas Gerais, destaca que a data já é adotada pela Infraero para homenagear os profissionais. Ele ressalta que o Brasil é o terceiro maior mercado de aviação comercial doméstica.
A Portonave é líder na movimentação de contêineres em Santa Catarina. Edinho Bez, do PMDB, presta homenagem aos 9 anos de atividade da empresa, que se destaca em navegantes, não somente com a atividade portuária, mas também com o incentivo a projetos de inclusão digital.
O Dia do Conselheiro Tutelar é comemorado em 18 de novembro. Severino Ninho, do PSB de Pernambuco, lembra que o Conselho Tutelar foi criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990. Ele lamenta que, em 26 anos, não tenha sido dada melhor infraestrutura para o funcionamento dos conselhos.
E termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite.
Ótima noite a você. Até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.